transformar, melhorar,
informar,
refletir, existir,
ouvir,
debater, prever, ser, escutar, interagir, vem com a gente, aqui, ali ou em qualquer lugar.
Aperta o play
e levanta o volume.
Senge Play.
Boa tarde, agora tá funcionando. Então, novamente, boa tarde a todos, companheiros e companheiras aqui presentes, tanto presencialmente quanto o pessoal acompanhando a transmissão ali pela internet. É uma honra para a gente do Senge estar recebendo esse evento hoje, essa entrevista com o nosso geólogo Guilherme Estrela, ele que foi diretor da Petrobras. Hoje é um geólogo aposentado, né, mas continua muito atuante ali, passando seu conhecimento ali, toda a sua experiência. Essa é uma excelente oportunidade para a gente poder conhecer um pouquinho melhor, ter mais informações, entender a visão do nosso convidado aqui sobre a Petrobras, como que funciona lá dentro, como que era a política de investimentos antes, como que está a situação atual. Ele tem bastante informação para trazer para a gente hoje, para embasar o nosso conhecimento também, para a gente continuar com essa campanha que a Petrobras é do povo brasileiro. Então, essa vai ser uma entrevista, pessoal, é um bate-papo aqui para a gente conhecer melhor, questionar, entender como que é a situação, o que está acontecendo agora, para a gente poder ter argumento, para a gente saber como defender esse que é o patrimônio brasileiro, né? A gente já estava comentando aqui antes, a venda da Petrobras não interessa pelo valor que seja, já é um crime, né? É uma empresa que é um patrimônio nacional, que ela tem... traz muito desenvolvimento, se engana quem pensa que é uma simples exploração de petróleo, né? Exploração é refino. Existe muita coisa, Ju, ali atrelada a isso, né? A quantidade de empregos gerados, o desenvolvimento de tecnologia, todo o conhecimento que se produziu ali, desde a descoberta do pré-sal, como explorar o pré-sal, toda a tecnologia desenvolvida para isso, isso é um patrimônio incalculável, né? Que agora... estão tentando entregar isso para mãos estrangeiras. Então, acho que o nosso principal objetivo aqui é conhecer melhor, entender essa situação, o porquê da importância da empresa, da Petrobras, e saber e ter argumentos para a gente poder defender isso, ampliar essa campanha ali para a gente conseguir levar adiante essa questão, né? Então, já vou passar a palavra já aqui para o nosso convidado, para o Guilherme Estrela, e... fica aberto ali para todos, para que a gente possa fazer esse bate-papo e conhecer mais ali. Muito obrigado, e agora o nosso convidado.
Muito bem. Boa tarde a todos e todas que estão nos vendo e ouvindo. Quero agradecer ao convite do Senge, né, também do Sindipetro, Paraná. Então, estamos aqui com muito prazer e muito honrado e envaidecido com esse convite para, enfim, conversar com vocês a respeito do que está acontecendo na Petrobras. Não sei como é que vocês vão... perguntas, ou eu faço uma pequena introdução. Muito bem. Como todos nós sabemos, a Petrobras é uma empresa estatal, né, criada a partir de um movimento popular nas ruas do Brasil inteiro, não é mesmo? Pelo menos nas grandes cidades. Eu estava conversando com o Ilva, ele disse que tem também pequenas cidades médias, Paraná, o movimento Petróleo é Nosso, desde o final da década de 40, foi às ruas exigindo a criação de uma entidade pública, né, estatal brasileira, para cuidar do nosso petróleo. Enfim, da exploração e produção do nosso petróleo, também de refino e distribuição. Muito bem. Todos nós sabemos que o Getúlio entra em 1930 e traz como ideia central do seu governo a energia. E energia significava, naquela época, petróleo e água. Getúlio logo considera os recursos hídricos como propriedade do Estado, cria o CNP, o Conselho Nacional de Petróleo, em 1937, e com a Constituição de 1937, considera também petróleo e gás natural e riquezas do subsolo brasileiro como propriedade do Estado, né? Nacionaliza a Vale do Rio Doce, quer dizer, a Vale do Rio Doce era empresas estrangeiras que mineravam produzir minério de ferro em Minas Gerais, ele nacionaliza, né? E vem, já cria o CNP, que já vem assumindo as responsabilidades de uma empresa petrolífera em território brasileiro, né? Mas Getúlio cai, É interessante que a guerra, a Alemanha assina a rendição em maio e o Japão em setembro, né? E o Getúlio cai em novembro. Então a gente já, aí já começa a ver que há interesses outros, né, em relação à política energética brasileira como um todo. Né? Muito bem. Vem a Constituição de 46 e derruba tudo o que estava escrito na Constituição de 37. Quer dizer, transforma novamente petróleo e água subterrânea, etc., coisa toda, como não propriedade do Estado. Tá mesmo? Abrindo para investimentos privados. Muito bem. Até corre, o pessoal da minha idade sabe, que na Constituição de 46 foi criada aquela expressão o homem da mala. O homem da mala era um homem que carregava uma mala de dinheiro, né, no Rio de Janeiro, lá para visitar deputados e senadores, né, e ele era, ele era um lobista das grandes empresas internacionais de petróleo. Então, pela Constituição de 46, água, energia como um todo e petróleo foram tiradas fora da Constituição de 37, né? Então, o movimento Petróleo Norte veio às ruas em 48, 49, ganhou volume. Em 53, então, o Getúlio, 52, eu acho, Getúlio manda uma mensagem ao Congresso que aprova, e a Petrobras é fundada em outubro, 3 de outubro de 53, né? Ela começa a funcionar e opera mesmo a partir de 54. E a Petrobras tem até pela sua formação, ela tem um espírito diferente das outras empresas estatais, né? Que a Petrobras, ela foi criada do zero. Não havia uma empresa estrangeira explorando e produzindo petróleo, nem refinando petróleo no Brasil. Boa parte das outras empresas estrangeiras foram estatizadas. Já existiam no Brasil, já operavam no Brasil e foram estatizadas. A Petrobras não. A Petrobras é um produto do povo brasileiro, não só da sua movimentação política na rua, nas ruas de todo o Brasil, mas também na condução e na fundação dos seus primeiros, vamos dizer, as primeiras iniciativas técnicas e científicas para a gente explorar e produzir e refinar e distribuir petróleo no Brasil. Muito bem. E isso veio, né? Petrobras começa, assume. Os primeiros campos terrestres já tinham sido descobertos na Bahia, mas a Petrobras intensifica a atividade exploratória em terra, na área terrestre, na área imersa brasileira, né? Mas não foi suficiente. Em meados do ano 60, viu-se logo que as bacias terrestres dificilmente iriam cumprir totalmente as necessidades de suprir o país de petróleo e gás natural, né? Então, o que é que se faz? Em 1968, começamos a explorar no mar. E, na verdade, os estudos iniciais se iniciaram em 66, 67, mas em 68 perfuramos o primeiro poço no mar. Até eu participei, eu era um dos geólogos que acompanhava o poço, né? Deu seco, mas no segundo poço descobrimos um campo. Isso criou toda uma valorização das águas territoriais brasileiras, e a companhia começou a investir pesadamente até que em 74 descobrimos o primeiro campo na Bacia de Campos, e aí sim, aí a produção começou a crescer, e fomos em águas rasas, depois fomos para águas profundas, e aí eu estou falando demais já, mas de qualquer maneira é importante, porque nessa virada de águas rasas para águas profundas, não havia tecnologia. No mundo inteiro não havia tecnologia, né? E o nosso centro de pesquisa, a Petrobras tem uma coisa importantíssima dizer, o centro de pesquisa foi fundado em 63, quer dizer, 10 anos após a Petrobras ter começado, né? E já com uma visão muito moderna de centro de pesquisa ligado à universidade, né? O centro de pesquisa foi fundado, né, junto à Universidade Federal, à Universidade do Brasil, que depois passou a ser a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quando veio para a Ilha do Fundão, na cidade universitária, o SEMPES veio para a Ilha do Fundão. Então, a nossa ligação com a universidade é básica, como em qualquer projeto de desenvolvimento científico e tecnológico. Muito bem. E foi o SEMPES que, como monopólio estatal, é muito sério, por sinal, porque sempre se diz que não, é a competição que leva ao avanço, é a competição que leva a você ser cada vez melhor. Não, nós, como monopólio estatal, nós desenvolvemos tecnologia própria, né, e para ser utilizada no Brasil, e ganhamos em 1992 o primeiro Nobel da indústria do petróleo, que é na Offshore Technology Conference, lá em Houston, que a Petrobras ganhou como um monopólio estatal, né? Muito bem. Começamos a produzir os campos de águas profundas na Bacia de Campos e primeiro, enfim, foi na década, foi 80 e poucos, né? E em 2006, já no governo do presidente Lula, a gente com esses campos atinge a autossuficiência. Só que tem o seguinte, nós atingimos a autossuficiência com consumo muito pequeno. Com os governos Lula, no início logo, né, o Brasil começou a retomar o desenvolvimento e começa a consumir muito petróleo. E logo, logo nós perdemos a autossuficiência. Né? Então eu sempre disse que nós não conseguimos a autossuficiência em 2006, nós fomos atingidos pela autossuficiência. Né? Quando começamos efetivamente a consumir petróleo, não tínhamos, os campos de águas profundas não foram suficientes para suprir. Aí é que entra a grande virada. Por quê? Nesse ínterim, o Fernando Henrique termina com extingue o monopólio estatal do petróleo, né, abre o território brasileiro imerso no mar e em terra para empresas privadas, empresas estrangeiras, porque não há grandes empresas privadas brasileiras, né, de petróleo e gás natural. E o litoral brasileiro é quadriculado, é separado em áreas e tudo mais. E a ordem do governo Fernando Henrique foi concentrar na Bacia de Campos. Né? Porque a Bacia de Campos, em petróleo, é o seguinte: você tem uma bacia que não tem petróleo, aí começa a perfurar e descobre petróleo. Então, o modelo de campo de petróleo, modelo geológico, vamos dizer assim, ele passa a ser conhecido. Então, é o que a gente chama parafraseando lá a Bíblia, o caminho das pedras, né? O cara descobre o primeiro campo, então os outros campos vêm em seguida, porque já se constrói aquele modelo de geologia e engenharia, então aquilo é mais fácil, o risco exploratório cai tremendamente. Então a Bacia de Campos era efetivamente a mais importante. O governo Fernando Henrique disse o seguinte: bom, eu quebro o monopólio, isso é importantíssimo, abre as ações da Petrobras na Bolsa de Nova York, Petrobras começa a ter duas referências de contábeis na companhia, um negócio complicado, na Bolsa do Rio Brasileiro e na Bolsa de Nova York, e já aponta, já vislumbra o que é a Petrobras hoje. Né? A Petrobras começa a dizer o seguinte: não, nós vamos aplicar os nossos investimentos nas áreas mais produtoras, não queremos correr risco, como o banco. Né? Começa a Petrobras a ser transformada num fundo de investimentos. Essa que é a grande verdade. Né? Então, inclusive, na primeira entrevista que eu dei, a repórter perguntou como é que o senhor encontrou a Petrobras, e eu disse que não encontrei uma empresa de petróleo. Eu encontrei um fundo de investimento financeiro no setor petróleo. É completamente diferente. Muito bem. O Fernando Henrique, não, concentra na Bacia de Campos. Entra o governo Lula, né? E isso é factual, não estou querendo fazer propaganda do governo Lula, mas isso é factual. Entra o governo Lula e diz: olha, e sinaliza: olha, Petrobras, você reassuma o protagonismo na área no setor de petróleo e gás, no setor petrolífero brasileiro. Né? Isso não é. Foi uma decisão política, aliás, petróleo e gás, e petróleo e energia, toda a decisão é política. Né? Então, essa foi uma decisão política, mas com base em toda uma competência científica e tecnológica que a Petrobras já tinha demonstrado, inclusive, na época de que era monopólio estatal. Né? Então, o que é que fizemos? As bacias todas as outras bacias estavam entregues a empresas estrangeiras, com blocos da Petrobras também, mas também com blocos de empresas estrangeiras. Então, nós retiramos as sondas a Petrobras retira as sondas da Bacia de Campos e começa a explorar bacias, atendendo a orientação do governo, começa a explorar outras bacias. E viemos para a Bacia de Santos, né? E para a Bacia do Espírito Santo e no Nordeste. E começamos a fazer descobertas logo. Né? E é um fator interessante, só para terminar a minha introdução, que já está longa, né? É o seguinte: a Shell tinha um bloco na área do pré-sal. E perfurou um poço. Né? Mas o sal é interessante, o sal se movimenta na Bacia de Campos, o sal é pouco espesso, é delgado. E na Bacia de Santos, ele tem 2 mil metros de espessura. E perfurar 2 mil metros de espessura precisa de tecnologia. E a Shell não tinha essa tecnologia. Né? E Não só não tinha, mas não quis investir em tecnologia. Essa que tem um ponto, né? E parou o poço no meio do sal. E deixou embaixo 10 bilhões de barris. Né? Por quê? Porque não tinha compromisso com o Brasil. Essa que é a essência do investimento, né? Então, quando nós começamos a retiramos a estrutura, descobrimos logo Campos em Mais Ratos, mas fomos a investigar o pré-sal, começamos a perfurar um poço. E gastamos, transformamos esse poço, porque sabíamos que tecnologia não havia, então nós transformamos esse poço num projeto de pesquisa científica e tecnológica. E gastamos mais de 200 milhões de dólares no poço. Então a gente vê 200 milhões de dólares com dinheiro do povo brasileiro. Dinheiro do povo brasileiro, meus amigos, tá entendendo? E conseguimos atravessar os dois momentos. Esse poço durou meses, porque parava, o grupo de pesquisadores ia, estudava aquela coisa, perfura mais um pouco, perfura mais. Um verdadeiro projeto de pesquisa, uma coisa espetacular. Né? E batemos no pré-sal. Né? Então, esse foi um investimento de uma empresa estatal. Esse que é o papel de uma empresa estatal, não é mesmo? Então, mesmo que eu não, difícil dizer isso, as pessoas talvez não entendam, mas desenvolvimento científico e tecnológico tem isso. Quer dizer, o seu investimento é muito mais arriscado num projeto de pesquisa do que num projeto industrial com tecnologia conhecida, claro. Então você tem um risco. E é esse risco que a Petrobras correu. E tem o seguinte, não correu? Muita gente, não, mas deram sorte. Não deram muito sorte, não. Nós descobrimos o pré-sal com a nossa competência. Não foi a competência nem o conhecimento das pessoas que estavam lá na Petrobras. Foi a competência e conhecimento acumulado durante 60 anos de companhia, dos nossos engenheiros, dos nossos geólogos, dos nossos técnicos operacionais, toda a nossa infraestrutura das sedes administrativas. Isso é produto e do povo brasileiro, porque a universidade brasileira participou disso em todos os momentos. Então, é o dinheiro público, são recursos públicos que promoveram a descoberta da operação, acompanhada de uma decisão política. Né?